disponível para fazer um debate constitucional. Senhor deputado, respeitemos esta casa, respeitemos todos os deputados, como eu respeito também, valem o mesmo que os outros, contam os mesmos números que os outros. E por isso serve a resposta ao senhor deputado Eurico Brilhante Dias. Claro que o livro está disponível, mas quando o PS diz, esperemos que haja um acordo para depois fazermos um processo eleitoral, o LIVRE, lamento, diz de uma maneira diferente. Demos o prestígio necessário à nossa primeira comissão, respeitemos os nossos colegas, para que os partidos todos possam fazer propostas, para que a primeira comissão possa escolher quem audicionar, para que o Parlamento, através dessas audições, dê ao país a lição de que está a levar a sério essa escolha. E aí vem, espero que venha a resposta positiva ali da IEL, porque é de vocês que depende, da IEL, dos senhores e senhoras deputadas da IEL e do LIVRE, que depende este jogo virar e fazermos...
Obrigado, senhor deputado Pedro Pinto, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Rui Tavares. Senhor deputado Rui Tavares, o senhor deputado falou da Hungria, mas da política europeia, mas aquilo que queria realmente falar era de lugares para o Tribunal Constitucional. Ou seja, andou, fez ali uma declaração política, uma miscelânea, mas o que queria mesmo era dizer assim, porque é que o LIVRE não tem lugares no Tribunal Constitucional? Oh, Sr. Deputado, não tem lugares, senão também não tem votos para isso. Não tem votos para isso, tem que se ter votos. Tem que se ter votos, Sr. Deputado. E de uma vez por todas, fique esclarecido. O Chega é contra o sistema. Mas ser contra o sistema não é ser contra o regime. Ser contra o sistema não é ser contra o regime e muito menos ser banido dos órgãos do regime, que era isso que os senhores queriam, Sr. Deputado. Disse uma coisa acertada, que há dois partidos que têm responsabilidade, muitas responsabilidades nesta escolha dos órgãos. Não são dois partidos, são três partidos, porque são os três partidos grandes em Portugal. É o PSD, é o Chega e é o Partido Socialista. E o Partido Socialista também tem que se remeter à terceira força política em Portugal. Terceira força política em Portugal. Sr. Deputado, quando fala em direitos, liberdades e garantias, não são os direitos, liberdades e garantias que estão em perigo, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não são. Sabe o que é que está em perigo? O que está em perigo são os vossos lugares, que vocês não admitem que os vão perder, porque têm que perder, porque foi o povo português que quis que os perdessem. Foi o povo português que quis que o Chega fosse a segunda força política, Sr. Deputado. Habituem-se, Sr. Deputado, habituem-se. Mas, ó Sr. Deputado Rui Tavares, o grande defensor da democracia... O grande defensor da democracia tem uma frase, há 4 dias atrás, escreveu um post, fez até um vídeo a ver se tinha mais visualizações, que dizia isto: a direita usurpou a liberdade para chegar ao poder. A direita usurpou a liberdade. Ó Sr. Deputado, nós fomos todos a votos. Foi o povo português que quis a direita no poder. Foi o povo português que quis que a AD tivesse ganho as eleições e que deu ao Chega segunda força política, Sr. Deputado. Ó Sr. Deputado, habitue-se a conviver em democracia. Eu sei que tem dificuldades em conviver em democracia. Sr. Deputado, o caminho é só um. Democracia, habitue-se.
Obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, mais que um pedido de esclarecimento, até porque fomos interpelados, faço-lhe um esclarecimento. Mas antes de mais, pergunto-lhe uma pergunta retórica. Baseado em quê é que o Sr. Deputado se arroga de vir aqui dar lições sobre a democracia ou sobre o estado da democracia a qualquer um destes 230 deputados? É que, Sr. Deputado, todos os que estão aqui eleitos, todos os mandatos, valem exatamente o mesmo que os mandatos do LIVRE. A diferença é que são mais. Quanto ao repto lançado pelo LIVRE, a nossa posição continuará a ser uma e uma só apenas. Colocar os interesses de Portugal e dos portugueses à frente dos interesses dos partidos. Nós não contribuímos para a chicana que tem sido feita à volta da eleição dos órgãos externos, em particular do Tribunal Constitucional. Só podemos censurar veementemente aquilo que, por exemplo, o Partido Socialista tem feito, fazendo chantagem com essa eleição, ameaçando acordos no Parlamento, ameaçando aprovações do Orçamento do Estado. Isso é inaceitável. O Partido Socialista, como qualquer outro partido, tem de aceitar o voto soberano do povo que atribuiu os 230 mandatos que aqui estão. E, portanto, se hoje o Partido Socialista está na posição que está, tem de o aceitar, naturalmente, porque foi um voto democrático. Da nossa parte, pugnaremos pelo de sempre. Queremos gente séria idónea, competente no Tribunal Constitucional. O que não queremos é partidarização do Tribunal Constitucional, seja à esquerda, seja à direita. Não queremos polarização do Tribunal Constitucional, seja à esquerda, seja à direita. Queremos pessoas isentes e idóneas. E por isso, tal como na Justiça, nós não veremos ou não olharemos para se vem do partido A, B ou C. Vamos olhar para os nomes propostos. E serão apenas esses nomes propostos que iremos julgar e haveremos avaliar se têm a competência, a dignidade, a idoneidade para estar à frente de um órgão tão importante como o Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, 3 minutos para respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente às vezes queixa-se que aí em cima não se ouve bem os debates e eu começo a temer que aqui em baixo também não se ouça bem. Porque dizer-se que o LIVRE não condena a violência política quando acabou de fazer, que o LIVRE veio aqui falar por lugares quando é exatamente o contrário, mas aí também é natural, porque o Chega precisa disfarçar de alguma maneira que passou toda a intervenção a falar apenas e só de lugares. Portanto, é preciso acusar os outros daquilo que eles fazem. Velha tática, sabe de quem? Leninista. Velha tática leninista. Acusa os outros daquilo que tu és. Senhor Deputado Pedro Pinto, falar da Hungria é importante, porque eu lembro bem do tempo em que, através da cooptação do Tribunal Constitucional húngaro, tudo aquilo que antes era anticonstitucional e batia na trave do Tribunal em Budapeste, passou, de repente, abracadabra, a ser constitucional por causa do aparelhamento que permitiu a corrupção de Viktor Orban. E, já que a familiaridade com a Hungria é tanta, eu acho que há uma pergunta muito simples para fazer quando se vai a Budapeste. Porquê é que o pai de Orban, o cunhado de Orban, o filho de Orban, o genro de Orban e o amigo de infância de Orban são os homens mais ricos da Hungria? Como é que se explica esta concentração de talento para os negócios no entorno do primeiro-ministro? Nunca se lembraram de perguntar isso? Tanta viagem a Budapeste, até vos direi umas palavras em húngaro para perguntarem. Eles explicam-vos e vocês dizem: já percebi como é que se tem talento para os negócios. É ser amigo de Viktor Orban, Kosonom Sepan, como eles dizem lá. Senhor Deputado Mário Amorim Lopes, eu, precisamente por achar que a transparência tem importância, poderia, talvez, antes de ter falado com a Iniciativa Liberal, antes de lançar este desafio. Mas eu achei que a Iniciativa Liberal, precisamente por ser um partido que, tal como o LIVRE, embora de uma maneira diferente da do LIVRE, traz novidade para o debate político em Portugal, seria rápida a reagir à transparência de um desafio lançado que nos põe perante uma responsabilidade muito grande aos senhores e senhoras deputadas da IEL e aos do LIVRE, que é serem a chave de um desbloqueio de uma situação que está a desprestigiar o Parlamento português. Há um ano que não se consegue fazer esta escolha. E aquilo que vos digo é: porque é que esta escolha não pode ser feita segundo um plano, tal como foi gizado e apresentado por um ex-ministro de Pedro Passos Coelho, vejam lá, utilizando uma metodologia que é a mesma que é utilizada na União Europeia para escolher a Procuradoria Pública da União Europeia? Porquê é que a Iniciativa Liberal não quer dar esse passo de modernização e de europeização da política portuguesa, que é dizer, vamos dar o lugar central à Primeira Comissão, em vez de dizerem apenas, estamos à espera que venha um acordo dos grandes para nós depois validarmos? Ou melhor ainda, o que a Iniciativa Liberal disse aqui é que se o PS aceitarem fazer o acordo, vocês aí passam entre os pingos da chuva de mansinho, quando aquilo que se está a dizer é, venham a melhorar a política portuguesa e temos agora uma oportunidade única de trabalhar em conjunto, não são assim tantas. Vou dizer uma coisa, em relação às lições da democracia, eu acredito piamente numa coisa, lições de democracia, Sr. Deputado, damos todos a todos aqui dentro, todos os dias, eu aceito lições que se venham...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, quer... É verdade, estamos todos a praticar a democracia, vamos lá. Sr. Deputado Pedro Pinto, quer fazer uma interpelação à mesa?
Queria, Sr. Presidente, apenas para a distribuição de uma nota, queria distribuir, porque é importante todos os deputados ficarem com isto e lá em casa as pessoas saberem também, o posto do Sr. Deputado Rui Tavares, onde diz que a direita usurpou a liberdade para
muito
chegar
bem,
ao poder. É
chegar...
bom que no futuro nós não esqueçamos estas palavras do Deputado Rui Tavares.
Será distribuído. Sr. Deputado Rui Tavares, quer usar a palavra para...
Sr. Presidente, eu próprio distribuirei esse texto,
muito
no
bem.
Qual fica muito claro que a direita esqueceu-se da liberdade assim que chegou ao poder.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Santos, do PCP, para uma intervenção, faz favor. É o momento agora do PCP.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje como ontem, os jovens tomam nas suas mãos o destino das suas vidas. Não se conformam nem se resignam e com a irreverência e criatividade que caracteriza a juventude, lutam. Lutam pelos seus direitos, lutam por uma vida digna, lutam pelo futuro a que têm direito. Lutam para que o artigo 70 da Constituição sobre a juventude seja uma realidade para todos os jovens do nosso país e que determina, e passo a citar, os jovens gozam de proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no ensino, na formação profissional e na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres. No entanto, a vida real é bem diferente. Os sonhos são sistematicamente adiados pela vida difícil, pela falta de uma perspectiva de futuro. Ter uma casa, uma vida independente, constituir família, para milhares e milhares de jovens é cada vez mais uma longínqua miragem. Sair de casa dos pais, poder arrendar uma casa para viver, hoje não está ao alcance da esmagadora maioria dos jovens. Quanto muito um quarto, por vezes partilhado, ou uma casa partilhada por mais três ou quatro para se conseguir pagar as contas. Os preços da habitação atingem os valores mais altos de sempre. O governo PSD-CDS e quem os apoia, a Iniciativa Liberal e Chega, devem estar extremamente satisfeitos. Este é o resultado das medidas implementadas pelo Governo. É a realidade que está a comprovar que estas medidas não resolvem problema algum, só estão a agravar os problemas e constituem um verdadeiro incentivo ao aumento dos preços e à especulação. E não se dando por satisfeitos, ainda pretendem agravar com a facilitação dos despejos. O Governo ainda não explicou como é que empurrar famílias para a rua vai resolver algum problema da habitação. Obviamente não vai, só vai fragilizar e precarizar os inquilinos. Valores de renda que são superiores ao salário. E o Governo ainda atribui benefícios fiscais àqueles que ao longo de décadas têm vindo a ganhar com a especulação com rendas até 2.000 e pretende que esses benefícios fiscais sejam para rendas até 2.300 euros. A maioria dos jovens tem um salário inferior a 1.000 euros. É preciso explicar como é que é possível aceder a uma habitação com rendimentos desta natureza. Muitos dos jovens, milhares e milhares de jovens, têm contratos precários e todos bem sabemos que a precariedade do trabalho é a precariedade na vida. Não dá estabilidade, não permite, não dá segurança, não permite, de facto, organizar e constituir a sua vida. E o que o Governo tem para oferecer aos jovens trabalhadores são baixos salários, mais precariedade e exploração, mais desregulação dos horários de trabalho, facilitação dos despedimentos com o pacote laboral que quer aprovar à força. Para o Governo e o Patronato, os jovens trabalhadores são mais uma peça da fábrica que exploram e descartam quando não precisarem mais. É contra esta legislação do século passado que os jovens trabalhadores no próximo sábado vão sair à rua a exigir os seus direitos, a exigir garantias e a exigir que no mundo do trabalho sejam respeitados e que haja de facto uma valorização do trabalho, o fim da precariedade e o fim da desregulação dos horários de trabalho, uma vida digna a que os jovens têm direito. Por outro lado, os estudantes são prejudicados por políticas de desinvestimento e desvalorização da escola pública. Ainda esta semana, só podemos caracterizar desta forma, as declarações do Ministro da Educação foram declarações provocatórias e evidenciam a sua concepção e a do Governo relativamente à educação. Para o Governo, a educação não é um direito, é um privilégio, ao mesmo tempo que transfere para as famílias os custos, demitindo da sua responsabilidade, do Governo que tem a responsabilidade de assegurar o financiamento das instituições do ensino superior. Todos bem sabemos como as propinas, as taxas, os emolumentos são um obstáculo no acesso ao ensino superior. Aliás, não é por acaso que este ano letivo houve uma redução do número de estudantes que ingressaram no ensino superior. E isso não está dissociado dos custos de frequência do ensino superior, nem está dissociado das dificuldades com que as famílias e os estudantes vivem. Trouxemos aqui, na semana passada, medidas concretas no sentido de reforçar a ação social escolar, o apoio também ao alojamento estudantil, neste caso ao complemento estudantil. E a verdade é que este Governo não só não resolve estes problemas, como impede que medidas para resolver os problemas sejam aprovadas. E isto deixa bem claro qual é que é a sua opção corrupção, um ensino superior cada vez mais elitizado, em que os filhos dos trabalhadores não têm lugar. Também relativamente